show está no ar. Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. Show da manhã 98, com Renato Gaúcho.
Agora 6:20, nova manhã, manhã linda de quinta-feira, que será, já está sendo, aliás, um dia maravilhoso para todos nós.
Verdade, obrigado, Jesus.
Obrigado em primeiro lugar por esse dia lindo e maravilhoso que temos a graça de aproveitar, usufruir, de respirar, de estar trabalhando e, sobretudo, apoio e a tua ajuda, Senhor, para aqueles que não podem usufruir destas duas coisas tão maravilhosas que é a saúde e o trabalho.
Cuida de nós, papai.
Tomara que todo mundo consiga emprego e recupere a saúde, Senhor.
Sim, Jesus.
Sabemos que já faz mais de ano estamos vivendo essa pandemia, mas sabemos também que as novas notícias, as manchetes, estão começando a entusiasmar aqueles que não acreditavam e confirmando as expectativas daqueles que sempre acreditaram de que isso iria passar.
Nós cremos em ti, Senhor Jesus.
E vai passar mesmo. E vai passar mesmo. Obrigado, Senhor, por esta nova manhã, por essas manchetes que estão inundando jornais e telejornais, de que aos poucos a vacina vai chegando para todo mundo e breve, muito breve, estaremos vivendo aquela vida que vivíamos antes, que não era perfeita, não era, mas que era muito mais segura do que hoje.
Sai-nos a paz, Pai.
Protege, sobretudo, aqueles que mais precisam nesse instante, Senhor. Os que estão, talvez, nos hospitais, esperando na fila, em casa de quarentena, aqueles que estão em casa e até usufruem de boa saúde, mas estão sem trabalho.
Sim.
Porque trabalho e saúde é o mais importante, o resto a gente cavoca, a gente consegue. E esta fase haverá de sair do nosso itinerário e dar luz, dar lugar a uma fase muito mais tranquila de saúde, de muita esperança.
Confiamos em ti, papai.
Está escrito que o choro pode durar uma noite inteira. E este choro tem durado muitas e muitas noites. Mas não importa, a alegria virá pela manhã. É em busca e na espera dessa alegria que todos os dias acordamos, Senhor, agradecendo pelo novo dia e acreditando que muito breve estaremos vivendo uma fase muito melhor. Hoje, por toda a eternidade, esta certeza mantemos sempre. Sim. A convicção de que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoa a nossa quinta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o começo da nossa vitória. Bom dia para você do signo de Áries. Ariano, Ariana, um plano teu pode se desenvolver melhor, mas será preciso não se aborrecer com uma demora, uma oposição. Estabeleça a diferença entre rapidez e pressa. É preciso você oferecer o melhor de si em termos de esforço, dedicação, mas respeitando o ritmo normal dos acontecimentos. No amor, procure amadurecer e não se atira com tanta avidez às tentações de momento. Viu, Ariano? A cor é verde, número 63, hora 11:30 da manhã. Touro, bom dia. Taurino, desenvolva a coragem pessoal para mudar certas circunstâncias da tua vida atual. Se de vez em quando, Touro, se julga incapaz de conquistar certos objetivos, unicamente por fazer pouco de si, né? Por não ter a coragem de estufar o peito e tentar. No romance, não exija nem espere da vida o que a vida ou as pessoas talvez não estejam à altura de te oferecer. Eu molde-se mais a tua realidade. Cor azul, número 84, hora 9 da noite. Gêmeos, bom dia. Geminiano, tudo se encaminha bem no aspecto profissional, desde que você saiba manter o esforço concentrado numa coisa de cada vez. Nas relações amorosas, não se deixe levar pelas impressões. Procure ter certeza de onde está se metendo e com quem. A cor é laranja, número 05, hora 3 da tarde. Alô, você do signo de Câncer. Olha, Câncer, digo o seguinte, o mais importante para o bom andamento da tua vida agora será controlar o lado emocional, a fim de impedir que ele perturbe o aspecto prático do teu comportamento. No romance, não se arrisque sem necessidade, Câncer. A cor é vermelha, número de sorte, o 56, hora 11 da manhã. Alô, Leão. Leonino, comece a aproveitar melhor as qualidades que tem, sobretudo a facilidade de, através da simpatia, conquistar a admiração dos outros e, em consequência, ajuda e parcerias importantes. No amor, não repita erros já cometidos no passado, Leão. É experiência pra gente usar, não repetir o mesmo erro. É? A cor é amarela, número de sorte, o 09, hora 7 da noite. Bom dia, Virgem. Olha, Virgem, você vai precisar melhorar a imagem que faz de si, a fim de que as pessoas à sua volta percebam que você tem qualidades e passem dessa forma a respeitar mais a pessoa talentosa que você é. No romance, encontre um jeito de manter a autoridade e a personalidade, sem, no entanto, passar a impressão de arrogância. Ninguém gosta de gente crica, né? Do tipo que se acha dona da verdade. A cor é dourada, número 84, hora 4 da tarde. Alô, Libra, bom dia. Libra, não perca fé num projeto que ainda não se realizou, mas que talvez esteja a caminho, né? Toda questão de insistência. Aquelas pessoas assim que insistem naquilo que querem, geralmente conseguem o sucesso, mesmo que demore um pouco. No romance, quem quiser gostar de você, que goste do jeito que você é, não mude ou faça tipo para agradar ninguém, viu, Libra? Cor é violeta, número 14, hora 10:30 da manhã. Escorpião, bom dia. Olha, Escorpião, nesse momento há necessidade de que você se adapte a pessoas e ambientes que talvez não sejam do teu total agrado. O relacionamento com os outros é de importância extrema para o sucesso de qualquer pessoa. Por isso, capriche nesse ponto aí, viu, Escorpião? No romance, não deixe o instinto prevalecer sobre a razão. Quando se deixa levar só pela emoção, você quase sempre se dá mal. Pode reparar. Cor é prata, número 63, hora 8 da noite. Alô, Sagitário, bom dia. Aprenda a aproveitar essa facilidade de fazer amizades, de atrair simpatia, que é uma característica tua, né? Sem, no entanto, exagerar na confiança que deposita nos outros. Sempre é preciso a gente saber se proteger. No romance, não permita que uma carência eventual te induza a dar um passo em falso. Você agora está muito propenso a confundir carência com amor. Cuidado. Cor é dourada, número 54, hora 6 da manhã. Renato Gaúcho e o horóscopo do dia. Bom dia para você do signo de Capricórnio. Capricórnio, o período oferece oportunidades boas até de progresso, viu? Algumas inseguranças, no entanto, talvez estejam impedindo você de perceber e aproveitar essas oportunidades. O amor, não tenha receio de desafios ou situações novas. Meta a cara, ué. A cor é bordô, número 43, hora 10 da manhã. Aquário, bom dia. Olha, aquariano, apesar de algumas contrariedades, o seu astral superior garante uma rápida reação. Mesmo quando nem tudo vai bem, a verdade é que a maneira positiva que você tem de encarar a vida te ajuda, você não tem ideia de quanto. No romance, situações novas só vão acontecer se você tomar iniciativa. E o aquário? Cor grafite, número 30, hora 7:30 da noite. Peixes, bom dia. Ô, psiando, talvez venha perder uma oportunidade, ou mesmo do campo pessoal, por fazer pouco de si e não acreditar na força que tem. O que é um crime, viu? Com todas as qualidades que você tem, fazer pouco de si é um verdadeiro pecado. No romance, uma atitude confiante vai funcionar melhor do que um comportamento medroso. A cor é lilás, número 55, hora 5 da tarde. Alô, você do signo de Áries. Ariano, Ariano, um plano teu tende a se desenvolver, mas vai precisar da tua atitude, né? E da confiança que você tem na própria capacidade. No romance, procure amadurecer e não se atirar com tanta avidez às tentações de momento, que elas são perigosas, viu? Cor é verde, número 63, hora 11:30 da manhã. Touro, bom dia. Taurino, taurina, desenvolva coragem pessoal para mudar circunstâncias da tua vida atual. Você às vezes se julga incapaz de conquistar certas coisas unicamente por não ter a coragem de estufar o peito e tentar. E sem fazer tentativa não tem como, né, Touro? No romance, será inteligência nesse momento, não exigir nem esperar da vida aquilo que a vida no momento talvez não possa te oferecer. Cor azul, número 84, hora 9 da noite. Gêmeos, bom dia. Geminiano, tudo se encaminha bem no aspecto geral da tua vida, viu? Desde que você saiba manter o esforço concentrado numa coisa de cada vez. Nas relações de amor, assim, de um modo geral, não se deixe levar pelas impressões de momento, viu? Procure ter certeza de onde está se metendo e com quem, acima de tudo. A cor é laranja, número 05, hora 3:30 da tarde. Bom dia para você do signo de Câncer. Olha, Câncer, o mais importante para o bom andamento da tua vida será controlar o lado emocional, a fim de impedir que ele perturbe o aspecto prático da tua conduta. Acima de tudo, encare as situações de uma forma realista, sem se magoar à toa com os fatos e pessoas. No amor, não se arrisque sem necessidade, viu, Câncer? Cor vermelha, número 56, hora 11 da manhã. Alô, Leão. Leonino, Leonina, comece a aproveitar melhor as qualidades que tem, sobretudo a facilidade de, através da tua simpatia, conquistar a admiração das pessoas, né? No amor, não repita erros já cometidos no passado, até porque você tem inteligência para usar, não é só para bonito, não. Cor amarela, número 09, hora 7 da noite. Alô, Virgem, vai precisar melhorar a imagem que faz de si mesmo, Virgem, a fim de que as pessoas à tua volta percebam que você tem qualidades e passem dessa forma a respeitar mais a pessoa talentosa que você é. No amor, encontre um jeito de manter a autoridade e a personalidade sem, no entanto, passar a impressão de arrogância. É porque ninguém gosta de gente muito crica, né? Do tipo que se acha dona da verdade. Cor é dourada, número 84, hora 4 da tarde. Renato Gaúcho e o horóscopo do dia. Libra, bom dia. Libra, não perca a fé num projeto que ainda talvez não tenha se realizado. Talvez seja questão de tempo, né? Nada consegue resistir à persistência. No romance, quem quiser gostar de você, que gosta do jeito que você é, por favor, seja autêntico, Libra. Não faça tipo. Cor violeta, número 14, hora 10:30 da manhã. Escorpião, bom dia. Há nesse momento a necessidade de que você se adapte às pessoas e ambientes que talvez não sejam do seu total agrado, né? Mas fazer o quê? Pela vida, é por isso que se diz, são coisas da vida. Pela vida a gente vai encontrar de tudo, né? No romance, não deixe o instinto prevalecer sobre a razão. Quando se deixa guiar pela emoção, você quase sempre se dá mal, você sabe disso. Cor é prata, número 63, hora 8 da noite. Bom dia, Sagitário. Aprenda a aproveitar essa facilidade de fazer amizades, de atrair simpatia, que é uma característica tua. Sem, no entanto, exagerar na confiança que deposita nos outros, né? Tem sempre que saber se proteger. No romance, Sagitário, não permita que uma carência eventual te induza a dar um passo em falso. Você agora está muito propenso a confundir carência com amor. Cuidado. Cor laranja, número 54, hora 6:30 da tarde. Alô, Capricórnio, o período oferece algumas oportunidades de progresso do ponto de vista profissional. Algumas inseguranças talvez estejam impedindo você de perceber e aproveitar o que tem de melhor. No amor, não tenha medo de desafios ou situações novas. Eita cara, ué. Cor é bordô, número 43, hora 10 da manhã. Aquário, bom dia. Apesar de algumas contrariedades, o teu astral superior garante sempre uma rápida reação. Mesmo quando nem tudo vai bem, você sabe que pode dar a volta por cima. No romance, situações novas só vão acontecer se você tomar iniciativa. Cor é grafite, número 30, hora 7:30 da noite. Peixes, bom dia. Olha, senhor, talvez venha perder uma oportunidade, ou mesmo no campo pessoal, por fazer pouco de si, não acreditar na força que tem. Não adianta você ter qualidade se não acreditar em si, né, Epsian? No amor, uma atitude confiante vai funcionar melhor do que uma conduta medrosa, complexada. Corelilás, número 55, hora 5 da tarde.
98 FM apresenta Retratos da Vida. Com Renato Gaúcho.
Eles moravam, os dois, minha cara Mili, meu caro Rafa, pastor, em São Gabriel do Oeste. Uhum. É uma cidade que fica no estado do Mato Grosso do Sul. Uhum. Apaixonados, estavam juntos há, eu falei há muito tempo, né? E põe muito tempo nisso, 5 anos.
5 anos
Poxa, juntos.
É tempo, hein?
É, uai.
Faz, inclusive, só 4 meses que eles tinham ficado noivos.
Ah, que bonito.
Né? O maior sonho do Ronaldo, o rapaz, era de se casar com a Michelle, ter filhos, enfim, ter a família dele, era o que ele sonhava.
Uhum.
Já que gostava dela desde os tempos de escola. Ele vinha de uma família muito simples, humilde, tinha planos de se mudar para Campo Grande,
sim,
também lá no Mato Grosso, depois que eles se casassem, porque ele tinha parentes que moravam lá e que podiam ajudá-los até ele conseguir um emprego bom e se estabelecer lá na capital. Queria melhora de vida, né? Como todo jovem que pretende se casar, e dar um futuro melhor para sua amada e os filhos que viriam. Só que logo que completaram 2 meses de noivado, ou de, desculpe, 4 meses de noivado,
sim,
Michele, mas assim, do nada, terminou o noivado sem nenhuma explicação.
Meu Deus, Renato, mas o que é isso?
Do nada?
Do nada. Ela tinha passado o feriado prolongado na casa da avó, que morava numa outra cidade, mas voltou assim, sabe quando a pessoa muda, vai vinho, volta água?
Ah,
mas,
Renato.
Aí tem couro.
Mas olha, voltou de um jeito que ele não conseguia reconhecer, nem o jeito de falar dela.
Tem boi na linha aí, mano.
Muito estranho. Até que 2 dias depois ele botou um fim no noivado. O pobre do Ronaldo, imagina, ficou inconsolável.
Sem entender nada, né?
Mas como assim, Michele? O que houve pra você querer desmanchar o nosso namoro? Eu não fiz nada pra você. Até ontem tava tudo bem. Pois é. Pois é. Só que eu não quero mais.
Estranho.
Olha, meu Deus.
Estranho.
Quando a pessoa dá, não precisa nem ser em questão de noivado, de amor, mas quando a pessoa faz uma coisa e explica desse jeito, dá vontade de estrangular.
Dá, é, não tem um porquê,
não, porque você,
né?
tem que ter um porquê. A pessoa, não, deu vontade.
Mas deu refluxo, não que quero mais.
Grossa.
Aliás, tem outra coisa. Tô indo morar com a minha avó.
Eita.
Ela já não anda muito bem de saúde mesmo e eu me ofereci pra ficar lá cuidando dela. Ela falou aquilo, mas assim, do jeito que eu falei, sem dó nem piedade. Ele ainda tentou, fez de tudo para que ela voltasse atrás, não queria perder o amor daquela que ele, repito, ele gostava dela antes de começar a namorar, desde o tempo de escola.
Pensa.
Mas ela apareceu decidida, não teve nhenhenhen, não quer e acabou. O coitado pegou o anel de volta, porque mais essa ela... Eu acho que esse aqui é um tapa na cara, né? Pensou tirar o anel e... Entendeu?
Meu Deus.
Ainda tira assim na mão do cara com desdém, assim.
Pega.
Toma essa porcaria aí.
Ai,
essa lata velha.
Que coisa triste.
Bom, de qualquer maneira, inconformado, desiludido, mas sem ter o que fazer, devastado, ele tentou seguir com a sua vida. E de fato, a Michelle acabou indo morar com a avó e os dois acabaram ficando afastados por quilômetros. A ele não restou outro remédio a não ser tentar esquecer aquela que ele amava. Tocar a vida, né? Fazer o quê? Ou então esperar que ela se arrependesse e o procurasse, coisa que parecia muito difícil de acontecer. O tempo foi passando e nada dela voltar. Ele ainda esperava, apesar de saber que não teria muita chance, mas a esperança é a última que morre, principalmente com um cara apaixonado, né?
Sim.
É.
Então, através de uma amiga, isso 1 mês e meio depois, pouco tempo depois, ele descobriu uma coisa que aí sim fez o seu mundo ruir. Através dessa amiga que ele e Michele tinham em comum, ele ficou sabendo que a ex-noiva... Olha, isso aqui é pra matar o nego.
Ai, ai, ai.
A amiga falou assim pra ele, porque não sabia que ele estava ignorante.
Sim.
Mas eu pensei que você soubesse, Ronaldo. A Michele, ela... Tá morando com um homem lá na cidade da avó dela.
Meu Deus, mas... Oi?
Parece...
Tô entendendo.
Ainda acrescentou. Parece que o cara é podre de rico, viu?
Ah,
dono de fazenda. Parece que tem até um mercado lá.
Oxe,
na cidade.
Que é isso?
Bom, ele que não sabia, ficou... Imagine o estado do cara, né?
Coitado, devastado.
Ficou de boca aberta. Que fazia só 1 mês e meio que ela tinha viajado lá para a cidade da avó, se bem que nós aqui estamos compreendendo que isso já fazia mais tempo que rolava, né?
Sim.
Com certeza devia ter sido por causa desse infeliz que ela tinha desmanchado. É claro que tinha sido. Aliás, ele tinha mesmo percebido que ela tinha voltado estranha daquela visita naquele feriado lá na casa da avó.
Sim.
Tanto que logo jogou para escanteio e agora descobriu o motivo. Tinha sido por causa de um cara. Tanto que ela já estava até vivendo com... Nossa. Ele como marido e mulher. Imagina, 1 mês e meio. O Ronaldo ficou ainda mais arrasado, se é que isso era possível. Só que era café pequeno perto do que ele ainda ia descobrir a respeito desse cara, o que dizia que era ricaço, dono de mercado. Seu coração quase veio da boca, coitado, quando a amiga lhe contou um detalhe envolvendo a vida do cara. Tem outra coisa que você não sabe, Ronaldo.
Nossa senhora, vem.
Você não vai acreditar. Eu mesmo não acreditei, fiquei de boca aberta. Mas esse homem com quem a Michelle está vivendo, ele...
Renato! Ah, não. Eu vou falecer.
Daqui a pouco.
Renato.
Não.
Não.
Se preparem nesse meio tempo aí que vocês vão ficar de cara, viu?
Por favor,
é coisa de não acreditar, meu irmão. Daqui a pouco a segunda parte de Retratos da Vida.
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Pois é, a moça deu aquele fora no noivo que já estava com ela fazia 4 anos. Quatro? Já vi aqui no começo que eu me perdi agora. Fazia...
4 anos.
Era 4 anos.
E foi do nada.
E fazia 4 meses só que eles tinham noivado, né? Do nada, né?
Era tudo certo, só que não.
Olha, foi difícil, mas muito. E como não seria, né? O Ronaldo assimilar aquela notícia dada pela amiga. E é sempre uma amiga que dá, né?
Mas amiga da onça, né?
A história, inclusive, pastor e Mili, se espalhou.
Vai, barba.
Ronaldo ficou indignado, porque jamais podia esperar uma atitude daquela vinda de uma pessoa que ele tanto amava.
É, confiou muito, né, Renato?
Aliás, ele pensava que fosse amado também, mais ou menos na mesma proporção, mas parece que tinha se enganado. Doeu ainda mais saber que ele havia trocado a felicidade, o amor que sentiam pelo outro, pelo dinheiro. Mas o pior ainda estava por vir. Olha, quando a amiga dele contou que esse homem tinha nada menos do que 70 anos...
Não. Oi, não, Renato, para aí.
É o velho da lanche.
Imagine. Imagine, nada contra as pessoas mais velhas, até porque nós, meu caro Rafa e Padre Quevedo, estamos caminhando.
Mas com certeza.
Mas é questão de adequação. Não tem nada a ver com uma menina, mas você veja bem, um cara lá de 35 com uma menina de 29, aí de repente ela troca o rapaz por um que tem o dobro da idade.
O dobro, né? No mínimo muito estranho, né?
Não é estranho porque ela é rico, né? Então a gente entende o porquê.
Tô falando, mano.
Não, o pior de tudo, é que eles até tiveram oportunidade de conversar tempos depois. E a Michelle confirmou, sem a menor crise de consciência, que realmente tinha ido viver com o velho por interesse.
Meu Deus!
Por causa do dinheiro.
Não, Renato, por favor. Gente.
Não.
Que é isso?
Não, escute, padre. Primeiro sente o padre Guerreiro. Primeiro sente, porque olha o que ela disse, a menina, quando eles se encontraram de novo, tempos depois.
Não.
E ela confirmou que tinha casado com o idoso por causa do dinheiro. Ela ainda acrescentou. Escuta só o que essa mulher falou.
Ah.
Ele não vai viver para sempre. Ele já tá velho, tá cansado.
Jesus.
E quando morrer, vai me deixar numa situação financeira muito boa, coisa que eu jamais teria se eu me casasse com você.
Genão.
Será que você não me entende? Você me desculpe, Ronaldo, mas você não tem onde cair morto.
Nossa
é mole,
senhora, mas que olha, tapa na rapaz, cara, hein?
Quem que aguenta cê isso, mano?
Jesus, amado.
Ah, mas também não tinha amor, né, pra fazer
As
isso.
As palavras de Michelle feriram Ronaldo de morte, porque ela tinha confessado que tinha se casado pelo dinheiro. Só estava esperando o coitado morrer pra botar a mão na herança. Decepcionado, ele tratou de virar a página, tirar aquela pessoa ingrata da cabeça e acabou indo embora para Campo Grande, onde com o passar dos anos foi se ajeitando na vida. Terminou os estudos, se formou na faculdade, arranjou um emprego razoável, até que conheceu aquela que se tornaria sua esposa. Porque tudo passa da vida, né?
Verdade.
Mãe dos seus dois filhos, que eles tiveram dois filhos. E se engana quem pensa que Ronaldo não conseguiu esquecer a Michelle. Porque ele estava tão decepcionado que acabou conseguindo aquilo que poucos conseguem, apagar a imagem do antigo amor, do pensamento, mas apagar mesmo. E ao lado de Giovana, redescobriu a felicidade e o amor de verdade. Anos depois, Ao visitar os parentes em São Gabriel do Oeste, com a esposa, os filhos, ele descobriu que Michele ainda continuava casada com o cidadão aquele que pareceu não querer. Acredite quem quiser, parece mentira, né? Mas 25 anos já tinha se
passado. Meu Deus! Vai,
que ela tinha terminado o noivado, 25 anos tinham se passado. Ou seja, soma aí 70 com 25.
95 anos.
É isso aí, pai.
Existe isso, Renato.
Ela queria dar o golpe do baú, esperar que o pobre velhinho morresse para ficar com a herança.
Vai.
Mas, como se diz na gíria, o tiro saiu pela culatra.
Saiu. Sofre.
Ele continuava vivo, já beirando os 95. E além de esposa, Michele passou a se prestar ao papel de cuidadora do
Meu Deus.
Sabe daquele outro provérbio que diz assim? Esse eu gosto muito desse provérbio, sabe por quê? Porque diz assim, ó: a vingança vem a cavalo. Enquanto esperava o dinheiro do pobrezinho do velhinho, que continuou vivo, não teve filhos, não recebeu carinho, não teve amor. Acabou jogando fora os preciosos anos da sua juventude, se privando da felicidade a qual ela mesma havia virado as costas.
Vai, boba.
É, meu amor.
Fazer o que, né, meu?
Amanhã é tudo de bom.
Amanhã tem mais.
Show da manhã.
Retratos da vida. Muito. Então tá, né? Vamos cantar o parabéns pra quem tá de aniversário.
Sério?
Quem tem a lista é ela, diretamente da KGB, Mili, com a lista dos aniversários.
Tá aqui na mão, vamos falar dos aniversariantes então de hoje, quinta-feira. Bora mandar um parabéns, sabe pra quem, minha gente?
Ah.
A Aline Liz Mariana Ferreira,
Aline.
Campo do Santana, hoje tá completando seus 24 aninhos.
Parabéns,
meu Deus. O Camila Barcelos Vargas, do Centro, 29 anos.
Uh-huh.
Hoje também tem o Claudir do Carmo Castro,
opa,
do Guaraituba, 29 anos.
Parabéns.
O Davi, ou também pode ser David Batista, do Boqueirão, 24 anos.
David.
Evelyn França, Tato Quara City, 23
parabéns.
Anos.
Evelyn.
Jaqueline Adriana Costa da Silva, do Uberaba, hoje completando 35 anos.
A Jaque.
A Jussara do Rocio Gomes, também está completando idade nova.
Parabéns, Jussa.
Ela é do Guaíra, 38 anos.
Olha a intimidade.
Jussa foi pra acabar. Karen Comando, Santa Felicidade.
Parabéns.
Hoje faz 38 anos.
Opa.
Karina Elis Pereira, do Sítio Cercado, 34 anos.
Parabéns, minha querida.
E também tem o Leonardo Daldegan.
Fala, Léo.
Leonardo Daldegan, do Barreirinha, 36 anos.
Aí, Léo.
Parabéns.
Olha, a pessoa que nasce no dia 17 de junho e costuma ser versátil, bem inquieta e independente. Gosta de jogar com a sorte, não é de ficar no mesmo lugar, ruminando a mesma ideia indefinidamente. Não, tudo faz para aproveitar a vida, relaciona-se com facilidade e consegue, na maior parte das vezes, despertar simpatia em todos que cruzarem o seu caminho. Tem sempre resposta para tudo. É do tipo que dificilmente se deixa pegar desprevenida. Seu maior problema talvez seja a instabilidade de suas vontades, ideias e prioridades. Muda de ideia com muita facilidade. No amor, a pessoa do dia 17 de junho desperta paixões, mas dificilmente consegue ser feliz até superar sua instabilidade interior. Também nasceram no dia 17 de junho,
opa,
o cantor norte-americano Barry Manilow.
Oh.
O ator Greg Kinnear.
Oh,
gosto muito desse ator aqui, viu?
Greg Kinnear.
É. O apresentador brasileiro César Filho.
Opa!
E o já falecido estilista, apresentador e político.
Olha!
Esse aí, meu amor, eu fiquei muito feliz que você lembrou de mim, viu?
Clodovinho! Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um Filipe grande Costa. Abraço, parabéns e feliz aniversário!
Agora, o momento de mais. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, eu fiquei desatinado quando recebi aquela ligação. Era do hospital. A pessoa que falou comigo perguntou se eu era o Fernando, pai do Eduardo, e quando confirmei, tudo escureceu diante de mim. Ao receber a notícia de que meu filho tinha sofrido um acidente de moto. E mais do que isso, tinha sido um acidente muito grave, tanto que precisavam da minha presença lá no hospital. O Eduardo tinha ido para a praia com alguns amigos naquele final de semana. Olha, eu fiquei tão nervoso, tão desatinado, principalmente porque não quiseram dar nenhuma outra informação. Apenas pediram que eu fosse para lá. Como rezei para que ele estivesse bem, meu Deus. Para que nada de ruim tivesse lhe acontecido, pelo menos que não estivesse correndo risco de morte. Fui o mais rápido que pude. Só que, desgraçadamente, a notícia que me esperava era a pior do mundo. Meu pai, eu rezei. Meu pai, eu me ajoelhei no chão. Meu pai, eu pedi a Deus, mas não adiantou. E não adiantou, porque a notícia era de que meu filho não tinha resistido aos ferimentos. Mais do que isso, soube também que tinha uma garota com ele na garupa da moto e que, infelizmente, ela também tinha morrido. Eu me senti tão devastado, tão perdido. Só que não bastasse isso, a mãe da menina estava na garupa da moto do meu filho. Ela também estava ali. Tinha sido chamada, como eu tinha sido chamado, ao hospital. E quando soube que eu era o pai do Eduardo, que estava dirigindo a moto, quis avançar para cima de mim. Ela estava descontrolada. E nem era para menos. Sabe, até certo ponto, eu entendi. Afinal de contas, ela tinha acabado de perder a filha. Só que eu também estava abalado, devastado, perdido. Também tinha perdido meu filho. Mas ela, nervosa, revoltada, começou a culpar o meu filho pela morte da filha dela e a maldizer o nome dele. E eu, como pai, também tive de ouvir poucas e boas. Olha só, eu sei o que eu passei. Foi o dia mais terrível que eu já tinha vivido na face desta terra. As pessoas próximas tentavam acalmar a mulher. Afinal de contas, que culpa eu tinha, meu Deus? Nem meu filho tinha culpa. Tinha sido um acidente. Juro, eu nem sabia que o Eduardo estava saindo com uma menina ou que tivesse ido à praia com ela, porque para mim, ele falou que ia descer à praia com os amigos. Foi o pior dia da minha vida. Não bastasse a dor de perder um filho, ainda tive de suportar os insultos daquela mulher. Eu era viúvo. Já tinha passado, inclusive, por uma grande perda quando minha mulher faleceu 7 anos antes. Olha, foi doído. Foi sofrido, mas juro que não estava preparado para perder um filho. Fiquei simplesmente demolido. Depois que conseguiram acalmar um pouco a mulher e atiraram dali, uma senhora que se identificou como irmã dela se aproximou de mim, pediu desculpas, disse que sua irmã estava abalada e nem precisava dizer, né? A Ana, a menina, era sua filha única. Mas que não era para eu levar em conta o que ela falou. Eu, naturalmente, procurei entender. E no fim, ela me passou o número do seu telefone, caso um dia eu quisesse conversar a respeito do que tinha acontecido ao meu filho e à sobrinha dela. E ainda acrescentou: olha, eu conversei com a Ana antes de ela ir à praia e ela me contou o que ia com teu filho. Não sei se ele chegou a conversar com você sobre os dois, mas foi ela que me contou. Ela me falou que os dois estavam apaixonados. Foi uma fatalidade o que aconteceu. Porque eu estava prevendo um futuro tão bonito para os dois, quando ela me falou tudo aquilo, que os dois estavam completamente apaixonados, que pretendiam, inclusive, se casar. Embora se conhecessem há pouco tempo, eu achei que eles iam ser tão felizes. E agora isso. Bom, imagine como eu me senti. Principalmente depois de saber que meu filho estava apaixonado e justamente por aquela que ele carregava na garupa e que tinha morrido também. Depois do funeral, o tempo passou. Eu tentei aceitar, na medida do possível, me conformar. Até porque ainda tinha outro filho que precisava de mim. De modo que precisava tocar a minha vida. E também não consegui deixar de pensar naquela mulher, a mãe da namorada do Eduardo. Porque ela também não devia estar sendo... É lógico, para ela também estava sendo tão difícil quanto para mim. Ambos tínhamos perdido um filho cada um. Eu tinha guardado o número da irmã dela e um dia, assim do nada, acabei encontrando aquele papel onde ela tinha anotado o telefone. Fiquei com aquele número na mão durante muito tempo, até que um dia, não me perguntem por quê, porque nem eu sei, resolvi ligar. Não sei explicar, começou a me dar aquela saudade do meu filho, aí me bateu uma vontade de conversar com ela sobre o que tinha acontecido entre os dois, porque, repito, para mim, ele não tinha comentado nada que estava namorando. Liguei, conversei com aquela senhora, ela foi super gentil comigo, até que no fim me convidou para tomar um café em sua casa, porque assim poderíamos conversar com mais calma. Segundo ela, a Gleice, mãe da menina que tinha morrido, também morava com ela. Assim eu poderia conversar com ela também. Olha, eu fiquei um pouco ressabiado, digamos assim, com medo de ficar diante daquela mulher, de ela me acusar de novo, acusar meu filho de ter sido o responsável pela morte da filha dela. Mesmo assim, no domingo à tarde, de posse do endereço, fui botar na porta daquela casa. Quem me recebeu foi a Gilda, a tia da menina, que tinha me passado o número. E olha, ela me recebeu tão bem, já tinha me tratado bem naquele dia, no primeiro dia lá no hospital, mas, sabe, uma pessoa assim tão gentil, tão educada, assim que entrei pela porta, também dei de cara com a Gleice, a mãe da namoradinha do meu filho. Só que, pro meu conforto, digamos assim, e para minha paz, notei que ela estava bem diferente daquele dia lá no hospital. Estava calma, apesar de ter aquele olhar tristonho, como nem poderia deixar de ser, né? Trocamos um aperto de mão e a primeira coisa que ela fez foi me pedir desculpas. Olha, eu queria que você me desculpasse por aquele dia lá no hospital. Eu estava arrasada. Sabe, não me conformava de ter perdido a Ana. E por isso me descontrolei. Imagina, está tudo bem. Eu entendo perfeitamente. Não precisa se preocupar com isso não, viu? Assim como eu, ela também não sabia que os nossos filhos estavam namorando. A menina também não tinha contado para ela, só tinha comentado com a tia. Vejam só como são as coisas, né? Não tinha comentado com a mãe, mas tinha contado para a tia. A gente tomou café, conversou, E olha, foi tão bom falar sobre os nossos filhos. Me fez sentir tão bem, apesar de tudo o que tinha acontecido. Me deu uma sensação assim de paz. Ela me mostrou um monte de fotos que tinha achado no celular da filha. Muitas delas tinham sido tiradas, inclusive, lá na praia, naquele final de semana em que tinham sofrido aquele acidente. Vejam só, isso horas antes dos dois sofrerem aquele acidente e, infelizmente, enfim, olha, foi uma coisa, não vou dizer que não foi dolorido também, mas, ao mesmo tempo, repito, me deu uma sensação de paz assim tão grande. A Ana, a menina, namoradinha do meu filho, uma menina tão meiga. Só de olhar para aquelas fotografias, dava para ver que os dois estavam apaixonados. Sabe, coisa engraçada. Você nunca viu a pessoa, mas sente o sentimento, a... Não sei explicar, mas me bateu uma vontade tão grande de tê-la conhecido em vida. Seria tão bom. Muitas daquelas fotografias, repito, que tinha naquele celular, tinham sido tiradas na praia, naquele final de semana. A cada foto que me mostrava, ela falava, toda emocionada: olha só que foto linda. Minha filha parece tão feliz. Olha só os olhinhos dela, como brilham. E o sorriso, então? É. Ela devia estar mesmo muito apaixonada pelo teu filho. No fim, não podia ser diferente, né? Ela acabou se emocionando e começou a chorar. E como eu estava sentado ali no sofá, do lado dela, me aproximei assim um pouco mais e tentei confortá-la. Fiz assim um carinho no seu cabelo, tentei secar as lágrimas que escorriam pelo seu rosto e depois lhe dei um abraço, tentando confortá-la. Na verdade, confortar a nós dois, porque eu também fiquei muito emocionado ao ver aquelas fotos. Meu filho, com aquele sorriso de orelha e orelha, feliz da vida, junto com aquela menina, os dois, olha, praticamente eufóricos, porque dava para identificar no rostinho deles, dos dois, a felicidade que estavam sentindo. Eram os últimos registros que eu tinha dele. Passei a tarde toda ali conversando com as duas irmãs. Contei um pouco da minha vida, até porque elas perguntaram. Que era viúvo, que tinha ainda outro filho, de 16 anos. E elas também, naturalmente, falaram de si. Fiquei sabendo, por exemplo, que a Gleice nunca tinha se casado. Tinha sido mãe solteira e que continuava sozinha. Sua irmã era viúva. Os filhos já estavam casados, de modo que viviam apenas as duas ali naquela casa. Enfim, já estava escurecendo quando achei que já estava na minha hora. Elas me acompanharam até o portão para a gente se despedir e, juro, me fez tão bem aquela visita. Conversar com a mãe da namoradinha do meu filho, a menina por quem ele estava apaixonado e eu não sabia. Ter visto aquelas fotos também foi uma coisa tão boa. Lhe passei o meu número para ela poder me enviar as fotos depois. Eu só não podia imaginar que, até porque a vida é uma coisa tão esquisita, né? A vida tem tanta surpresa para a gente que a gente realmente não espera. Depois de me mandar as fotos, a gente ficou ali trocando mensagens, um procurando consolar o outro. Até que duas semanas depois, ela me convidou para almoçar em sua casa no domingo e eu aceitei sem pensar duas vezes. Mais uma tarde agradável que passamos. A filha da dona Gilda também estava lá com a família dela e todos me receberam tão bem. Me senti parte daquela família. E foi justamente a filha da dona Gilda que fez aquele comentário maroto, digamos assim: olha, Fernando, se você soubesse o quanto a tia Gleise falou de você hoje para mim. Ela ficou toda sem jeito. A Gleice chegou a ficar corada, vermelhinha, vermelhinha. Que é isso, Pamela? Quer me matar de vergonha? Não ligue para ela, Fernando. Eu não falei nada, não. Olha, mesmo que não fosse verdade, aquilo teve um impacto tão grande em mim. Eu acho que foi só naquele momento que eu olhei de um modo assim diferente para ela. Ela tinha, por exemplo, os olhos tão lindos, a boca bonita também, desenhada, rostinho delicado. Apesar de não ser mais uma menina, tinha assim o frescor da juventude. Sabe, apesar do momento triste que todos nós estávamos passando, ela sorria de vez em quando, um sorrisinho assim melancólico, é verdade, mas quando isso acontecia, ela ficava ainda mais linda. Por conta de tudo o que tinha acontecido, até então eu não tinha reparado no quanto ela era bonita. E para deixá-la ainda mais sem jeito, até mesmo a dona Gilda confirmou o que a Pâmela tinha contado. Ela falou sim, Fernando. Aliás, não para de falar de você. E quer saber? Acho até bom, viu? Faz tempo que essa minha irmã anda precisando conhecer alguém especial, assim como você. Eu dou a maior força. Imagine a minha cara nessa hora. Se a Gleice tinha ficado vermelha, eu fiquei encarnado, feito um tomate, de tão sem jeito que me senti. A verdade é que desde que minha esposa tinha morrido, eu nunca mais nessa vida tinha me envolvido com mulher nenhuma. Parece mentira, né? Porque tanto tempo já se passou. Por incrível que pareça, e eu sei que é difícil de acreditar, nem mesmo um beijo na boca de uma mulher eu tinha trocado com outra mulher depois que minha esposa foi embora. Olha, às vezes até aparecia assim uma paquerinha, sabe, um olhar, rolava, mas nada demais, sem nenhum tipo de aproximação física. Por isso me senti tão encabulado diante daqueles comentários. Quer dizer, encabulado, só que ao mesmo tempo senti uma alegria por dentro, assim como não sentia há muito tempo. E eu precisava tanto de um segundo de alegria para compensar aquele sofrimento pela perda do meu filho. Na verdade, não sei de qual de nós dois ficou mais sem jeito, se eu ou se ela. Inclusive, em seguida, ela deu um jeito de ir até a cozinha buscar não sei o que, só que não foi buscar coisa nenhuma. Ela fugiu da situação, porque ficou muito tímida. Olha, se eu disser que não gostei de ouvir aquelas coisas, claro que não estaria sendo sincero. Mexeu tanto comigo, tanto que eu não consigo nem explicar. Depois disso, depois que ela voltou da cozinha, eu ficava olhando para ela, reparando em cada uma das suas reações. Até que na hora de ir embora, me despedi de todos ali mesmo na sala, e ela me acompanhou até o portão. Ainda ficamos ali conversando mais um pouco. Nós dois ainda tímidos, por conta do que tinha comentado, até que antes de entrar no carro e tomar o meu rumo, eu perguntei. Na verdade, queria perguntar aquilo fazia tempo. Mas se eu te convidar para jantar comigo qualquer dia, você aceitaria? Claro que aceito, Fernando. Aliás, tenho certeza de que vou adorar. Olha, eu me senti como um adolescente. Eu sei que nesse programa as histórias de amor são contadas geralmente por pessoas jovens. E às vezes eu contando a nossa história, nós que não somos tão jovens assim, eu me sinto até meio ridículo, juro. Só que é tão bom a gente se apaixonar. em qualquer idade da vida. Trocamos um beijo no rosto, falei que ligaria para a gente combinar e fui embora. O coração batia feito doido, fora do compasso, de um jeito que há muitos anos, talvez décadas, ele não batesse. Já em casa, na hora de deitar, ainda trocamos algumas mensagens. Olha, eu fui dormir como um menino naquela noite, sereno, totalmente em paz. Resumindo, acabamos saindo para jantar naquele final de semana, o seguinte, e ela estava tão linda. Durante o jantar, confessei que andava pensando nela, que tinha ficado ansioso para vê-la de novo. E ela, sorrindo, só falou aquela frase: é muito bom ouvir isso, porque eu também estou me sentindo tão... não sei nem que palavra usar. Mas parece que eu voltei a ser criança. Você acredita? Foi inevitável. O beijo acabou acontecendo. Beijo com o sabor de vinho tinto. E aquele beijo significou tanto para mim. Me fez sentir coisas que há muito tempo eu não sentia. Nesse nosso primeiro encontro, ficamos apenas naquele jantar, naquela conversa, naqueles beijos. Depois que fui deixá-la em casa, ainda ficamos namorando um pouco ali dentro do carro. Que noite maravilhosa. A primeira de muitas. Porque a gente foi se aproximando, nos envolvendo de tal modo que acabamos nos apaixonando. Na verdade, acho que já tinha me apaixonado logo depois de ter provado o sabor da sua boca pela primeira vez. Lembro que foi um beijinho assim, tão suave e ao mesmo tempo tão carregado de paixão. Começamos a namorar, a nos vermos praticamente todos os dias, até que perto de completarmos um ano juntos, eu fiz a proposta. Queria tanto que você fosse morar comigo, Gleice, para a gente acertar a nossa situação. O que você acha? Você quer? Tá falando sério, mas... e a minha irmã? Desculpa, mas eu acho que não tenho coragem de deixar minha irmã sozinha. Deixar ela sozinha? Mas a troco de quê? Sua irmã pode morar com a gente. Ué? Eu tenho quarto sobrando em casa. Ela ficou tão feliz com aquele meu convite, mas ao mesmo tempo preocupada, porque sabia que a irmã não ia querer se mudar, porque tinha sua casa, suas coisas, e ela não queria deixá-la sozinha. Os filhos dela eram todos casados também, todos morando em suas próprias casas. Ficou uma situação difícil. E como esperávamos, ela realmente não topou. Preferiu continuar morando lá mesmo, na casa dela, caso a gente realmente resolvesse morar juntos na minha casa. De todo modo, fomos amadurecendo a ideia aos poucos, até que tempos depois, conversando novamente sobre o assunto, para minha alegria, ela falou: Fernando, sobre aquela proposta que você me fez, tudo bem, eu aceito morar com você. Estava pensando sobre isso esses dias e, sei lá, eu acho que já passou mesmo, né, da hora da gente dar um passo além. Eu nem acreditei. Na verdade, nem respondi em palavras. Respondi com mais um beijo quente e apaixonado. Ela aceitou se tornar minha esposa e não apenas minha namorada. Fiz questão de comprar uma aliança bem bonita e colocar no seu dedo. Era tão feliz, não parava de olhar para aquele anel, de mostrar para todo mundo. Olha que lindo, dá uma olhada aqui. Quem diria que uma tragédia fosse acabar no fim nos aproximando? Perdemos nossos filhos do modo mais estúpido que se possa imaginar. E os dois ainda tão jovens e tão apaixonados, com um futuro tão grande pela frente, e no fim, nós, os pais, Eu e Gleice tivemos a chance de prosseguir com a paixão que eles sentiam um pelo outro. Não me pareceu assim uma coisa muito lógica, né? Porque, repito, eles eram tão jovens, poderiam curtir esse amor durante tanto tempo. É claro que nada vai reparar a tragédia, a morte dos nossos filhos, que deixou esse vazio tão grande que, nós sabemos, nunca será preenchido. Um buraco no nosso peito que jamais será. Mas pelo menos, Deus nos deu a chance de cuidarmos um do outro, aliviar mutuamente a dor e o sofrimento. Hoje acredito piamente naquele provérbio: Deus nunca fecha uma porta sem antes abrir uma janela. E ele abriu essa janela no momento certo, permitindo que o amor entrasse de novo em mim, me trouxesse paz, alegria, felicidade, me fazendo renascer. Essa mulher entrou na minha vida como se fosse uma bênção, como se fosse uma dádiva, o presente mais bonito que Deus poderia me dar. Como se fosse um prêmio, um consolo, uma alegria desmedida, imensa. Como se fosse o sol descortinando as janelas da minha vida. Da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM todos os dias de segunda a sexta-feira às 8:30 da manhã. Se você tem uma história de amor para contar e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida pelo e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.